Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro. Estou aqui com o Fred Figueroa, João de Andrade Neto. E a gente vai analisar aí Bahia 2, Náutico 1, partida pela terceira rodada da Copa do Nordeste, lá na Arena Fonte Nova. Um jogo aí que manteve o Bahia na segunda colocação, 6 pontos, e deixou o Náutico bem distante aí da possível classificação. E eu vou lembrar aqui que há cerca de pouco mais de um mês atrás, no dia 18 de janeiro, João de André Neto tuitou que o Náutico estava eliminado já da Copa do Nordeste. Por quê? O Náutico empatou em casa na sua estreia contra o Altos, 2-2, e o Botafogo da Paraíba venceu por 1-0 fora de casa o Bahia na Fonte Nova. E João, depois desse resultado de hoje, sua previsão está mais do que, vamos dizer, que está concretizada, porque não está matematicamente, mas muito próxima, né, meu amigo? Seja bem-vindo.
Valeu, Rafa. Na verdade, essa tuitada, ela foi baseada, o que justificou essa tuitada, não foi nem o empate do Náutico com o Altos, foi a derrota do Bahia para o Botafogo. Porque se o Náutico tivesse empatado com o Altos na primeira rodada, mas o Bahia tivesse feito o que se esperava dele na primeira rodada, que tivesse vencido o Botafogo, eu não teria dado aquela tuitada, porque o Náutico estava na briga, porque a imagem, a ideia que se tinha era que o Náutico ia brigar no grupo com o Botafogo e o Bahia ia levar o grupo de disparada, né? E não está sendo o que aconteceu, muito por conta daquela... Porque de todos os resultados que aconteceram no grupo até agora, o único surpreendente, o único que foge da curva maior foi a vitória do Botafogo sobre o Bahia na Fonte Nova. O empate com o Náutico com o Altos é um tropeço, mas não era aquele que ia definir. O resultado do Bahia, da derrota do Bahia na primeira rodada, sim. Mas enfim, isso está muito perto de ser concretizado, por conta os jogadores se passaram, né, e chegou no ponto desse jogo Náutico e Bahia, aliás, Bahia e Náutico, o jogo foi na Fonte Nova, que tinha uma cara de decisão mais para o Náutico do que para o Bahia, mas que com esse resultado o Bahia deu um passo interessante para a classificação e automaticamente o Náutico ficou mais para trás. Mas a matemática que a gente vai analisar mais para frente, né, na segunda parte do programa, a gente vai começar analisando o jogo em si. E o que eu achei do jogo é o seguinte: eu acho que foi um resultado dentro das previsões normais, muito porque o Bahia se impôs tecnicamente sobre o Náutico. O Náutico teve um desfoque importante antes de começar o jogo. Antes de começar o jogo, o Náutico teve um desfoque do Wallace Pernambucano, que é o principal jogador não só do Náutico, mas do futebol de Pernambuco nesse início de ano. O Wallace Pernambucano teve uma virose, foi ser cometido uma virose, ele não viajou ontem com a delegação, ele viajou mais tarde, justamente porque ele ficou no Recife se tratando, foi para Salvador para ver se dava, terminou não dando. Com isso, o Ortigosa, que seria uma arma que o Roberto Fernandes tinha, uma carta na manga para jogar no segundo tempo, ele teve que queimar. É como se o Roberto Fernandes tivesse queimado uma substituição antes do jogo começar, porque ele teve que colocar o Ortigosa sem estar nas suas condições físicas ideais. E aí o Náutico perdeu muito seu Wallace Pernambucano, porque perdeu a referência no ataque e perdeu uma possibilidade de meia, de criação, de quando o Ortigosa entrasse, ter uma melhor qualidade ali no meio de campo de armação de jogadas. Mas aí o Bahia, o que aconteceu? O Náutico, com o Ortigosa, o Náutico ficou carente dessa questão de criação, mas começou o jogo. Nos 15 minutos iniciais, o Náutico começou até bem na partida, marcando o Bahia em cima, impondo uma forte marcação com relação ao Bahia, marcando lá em cima. Então o Náutico, nos 15 minutos iniciais, teve um bom início de jogo. Só que, com o passar do tempo, essa carência de meio de campo, de criação de jogadas ofensivas, de ter quem criar jogadas para o Náutico, fez com que o Bahia crescesse no jogo. Porque como o Ortigosa terminou ficando isolado lá na frente, o Medina fez uma partida horrorosa no meio de campo, horrorosa, errou tudo. E aí, com isso, o Náutico começou a... O que é que aconteceu? Os volantes, Negrete e Josa, começaram, eles volantes, a tentar criar jogadas. Eles começaram a tentar lançar a bola, só que sem a qualidade para isso. E o gol do Bahia, o primeiro gol do Bahia, já quando o Bahia já era melhor em campo, porque o Bahia... Depois desses 15 minutos que eu falei aqui, o Bahia começou a colocar a bola no chão, começou a valer a sua superioridade técnica. Edgar Júnior, que foi um dos melhores jogadores em campo, Ele já começou a perder chance lá na frente. É, o Bahia começou a impor sua condição física e o gol surgiu num. O gol de abertura do placar, que foi o primeiro gol do Bahia, o gol do Vinícius, né? A lei do ex funcionou forte aí. Vinícius que passou no Náutico duas vezes. O gol foi um resumo do que foi tudo isso que eu tô falando do primeiro tempo. Porque foi o Náutico no ataque, o Náutico tentando chegar, mas com a bola nos pés de Negrete. Aliás, recapitulando aqui, o gol saiu numa bola, num erro de bola do Bahia, que a bola caiu nos pés do Náutico, de Negrete, que poderia armar um contra-ataque interessante, que era a proposta do Náutico, só que Ortigosa partiu no meio da zaga do Bahia. Era a bola para lançar Portigosa tentar entrar na cara do goleiro. Aí Negrete me dá um passe horroroso e bizonho. É, Ortigosa correu para um lado, ele tocou no outro. O Bahia recuperou a bola e, num contra-ataque do Bahia, a bola veio trabalhada pelo lado direito, cruzou e Vinícius fez o gol. Então, assim, esse gol foi um resumo da falta de qualidade que o Náutico tinha para criar e da qualidade que o Bahia se impôs ao Náutico. No segundo tempo, e aí quando o Bahia sai na frente, aí o jogo ficou nas mãos do Bahia, porque o Náutico teria que se expor um pouco mais, não tinha qualidade para isso. Até o Negrete falou no depois do jogo que o plano do Náutico era realmente terminar o primeiro tempo, se não vencendo, mas empatando em 0x0 ali, segurando o 0x0 para tentar trabalhar em cima do Bahia, um possível desespero do Bahia. Mas com o Bahia na frente não aconteceu isso. No início do segundo tempo, na jogada de escanteio, o Bahia fez o segundo gol de cabeça. O gol de Edgar Júnior de cabeça, que já estava merecendo esse gol. Para mim fez uma partida muito boa. Ele, Vinícius, então o Bahia fez uma partida muito boa. E contou com a falha de Bruno. Para mim foi uma cabeçada defensável. E aí com 2x0 acabou o jogo. Aí 2x0, o Bahia fez o segundo gol logo com 18 minutos do segundo tempo, acabou o jogo. Porque o Náutico não ia ter condições de. Não ia igualar. Não tinha qualidade para isso. E o Bahia começou a administrar o jogo. Tanto que antes do Náutico diminuir, já aos 40, com o Clebinho, que por sinal, abre parênteses. Clebinho foi uma tentativa de Roberto Fernandes no segundo tempo de tentar dar uma maior qualidade a essa saída de bola do Náutico, a esse passe do Náutico. Só que o Clebinho, ele errou tudo também. Ele começou a errar muitos passes e foi muito mal, apesar do gol que ele fez. Fecha parênteses, no gol do aí o Náutico já aos 40, quando o Bahia era bem melhor, o Bahia estava muito mais perto do terceiro gol do que o Náutico de diminuir. O Náutico terminou fazendo gol numa jogada de Tarcísio. Esse sim entrou bem, foi a última substituição. Tarcísio substituiu Ortigosa. Ortigosa ficou em campo até os 30 do segundo tempo, jogou mais do que o previsto. Eu acho que até Roberto Fernandes poderia ter tirado ele um pouco antes, porque não tinha mais condições de físicas, não estava ideal, e o jogo já estava perdido. Ele podia ter tirado o Ortigosa um pouco antes. Mas tirou os 30, Tarcísio entrou, o prato da casa entrou bem. Esse sim deu uma movimentação ao ataque do Náutico, fez uma boa jogada, chutou o Anderson, que Anderson cria da base do Santa Cruz lá atrás, um cara que foi revelado no Santa Cruz, mas é goleiro reserva do Bahia, jogou porque o titular teve um corte no pé, rebotou e o Clebinho diminuiu aos 40. E aí deu aquela falsa impressão de que o Náutico poderia empatar e foi para abafo e tal, mas o fato é que a vitória do Bahia foi uma vitória justa, uma vitória até certo ponto tranquila do Bahia e uma vitória que o Bahia venceu tranquilamente o Náutico, porque é muito melhor do que o Náutico. É um time muito superior ao Náutico tecnicamente. Regis entrou no segundo tempo, Alione entrou no segundo tempo. Regis e Alione seriam titulares em qualquer time. Assim, seria em qualquer time de Pernambuco, inclusive no Sport, que é o time de Pernambuco na Série A, quanto mais no Náutico. Então, assim, o Bahia tem um elenco muito mais forte e venceu, se impôs e está com pé na segunda, está com pé na segunda fase da Copa do Nordeste.
Fred Figueiredo, meu amigo, seja bem-vindo também. O que é que você viu aí do lado do Bahia? Você viu um time que entrou com a força aí pesada. Eu estava vendo aqui as tentativas de João antes da partida e a definição de João foi a seguinte, que o time entrou com artilharia carga pesada, ataque forte, né? Vinícius, Zé Rafael, Elber, Edgar Júnior, Kaique. O que é que você achou desse time aí comandado pelo Guto Ferreira?
Rafa, João, Eita, boa noite, mas já... ninguém sabe a hora que a pessoa está ouvindo. Então, boa noite, boa madrugada, bom dia. Para a gente, boa madrugada, na verdade. Minha leitura do jogo, ela é muito parecida com a de João. E eu acho que ela é muito parecida com a de todo mundo. Inclusive, antes da bola rolar. Eu, sinceramente, eu não acho que alguém que acompanha futebol minimamente de perto imaginasse que o Bahia não seria o time que controlaria as ações, que o Bahia não criaria um número elevado de chances de gols, e ninguém imaginaria que o Náutico não tentaria jogar defensivo, jogar por uma bola, e por tudo isso, eu acho que foi um jogo que se desenvolveu completamente dentro do esperado. Completamente dentro do esperado. Tanto no que distancia Bahia e Náutico, que é o potencial técnico, quanto no que aproxima Bahia e Náutico, que é o momento dos dois clubes na temporada. Porque se a gente tem o Bahia com o abismo técnico que tem em relação ao Náutico, se o time de Guto Ferreira tivesse encaixado e voando, esse placar e o que se viu na partida seria ainda mais... a diferença seria ainda maior e o placar não teria sido 2-1, poderia ter sido 3-4, não sei se teria o gol do Náutico. Porque a tendência... é que equipes que nesse momento de suas histórias estão tão distantes em orçamento e, consequentemente, em divisão e, consequentemente, em qualidade técnica, o natural é que ao longo da temporada esse distanciamento vá aumentando. Então, todo mundo sabe que no início do ano as diferenças são sempre bem menores. Então, o Náutico, ao contrário do Bahia, é um time que está encaixado. É um time que reconhece suas limitações e está encaixado dentro dela. O Bahia sabe do seu potencial, tem potencial, mas não está plenamente ajustado para engolir um time de terceira divisão, que é o caso do Náutico. O Bahia dominou, o Bahia teve o controle das ações, mas não engoliu o Náutico. Né? Mesmo quando teve uma maior pressão, eu acho que o Náutico suportava... Não dá para dizer que de forma segura, mas de forma minimamente segura. Não era uma pressão insuportável. O Bahia jogava, antes de fazer o primeiro gol, o Bahia jogava melhor, o Bahia tinha um pouco mais de controle de bola, mas não havia uma iminência, e o gol vai sair a qualquer momento, bola na trave, bola raspando, não tinha isso. Estava mais ou menos dentro do que o Náutico pretendia com sua postura de jogo. O Náutico, o Roberto Fernandes, ele desenvolveu nem sei se eu devo chamar de plano B, porque talvez seja plano A, né? Mas ele desenvolveu uma forma do Náutico jogar seus jogos mais difíceis, seus jogos cruciais, com um time mais defensivo, com um time tentando explorar os contra-ataques, né? E esse tipo de jogo, ele depende muito da precisão, seja da precisão do adversário nas chances que vão aparecer, e principalmente da precisão do Náutico quando surgir uma oportunidade rara. E deu muito certo contra o Sport, contra o Fluminense de Feira, porque o Náutico foi lá e aproveitou sua oportunidade. Então fez o placar, o Sport, que é um time muito mais desencontrado até do que o Fluminense de Feira, naquela terceira rodada, passou a andar em ciclos e o Náutico teve uma facilidade, tanto na marcação quanto nos contra-ataques, contra o Fluminense de Feira, que é menos qualificado, em tese, tecnicamente, que o Sport, mas mais estável. O Náutico sofreu mais para segurar o empate, ou segurar o resultado que tinha, a vitória, né, para não levar o gol, conseguiu a trancos e barrancos. E dessa vez contra o Bahia, o jogo poderia ter ido até pelo mesmo caminho se, por exemplo, Medina faz o gol, né, na chance que teve logo no início. Aí, quem talvez com 1-0, com o Bahia mais sob pressão, com o Náutico ainda mais fechadinho, talvez o plano tático de Roberto Fernandes levasse essa partida para um curso diferente da lógica. Mas como Medina perdeu o gol, e as primeiras... A de Medina foi a chance mais clara, mas as poucas chances que o Náutico teve, o Náutico não aproveitou até levar o gol. Aí, quando sofre 1-0, e detalhe, na forma que o Náutico joga, não tem espaço para erro, e João já descreveu aí o erro de Negrete no lance do gol, e esse erro proporcionou um contra-ataque do contra-ataque, e o Bahia tinha muita gente na área, o Bahia chegou com muita gente nessa bola, tanto que acabou sobrando para Vinícius e ele fez o gol. E aí, com 1-0, já tá bem fora da curva a partida. E mais uma vez o Náutico mostrou estabilidade, até para não querer partir para um tudo ou nada, para não querer, ainda que a situação na Copa do Nordeste pedisse o empate de qualquer maneira, porque antes do jogo, no último podcast, a gente falou que um cálculo de sobrevivência para o Náutico poderia ser o empate em Salvador com a vitória no Recife. Porque, de certa forma, depois que o Botafogo fez 9 pontos, o grupo tinha virado uma batalha de Bahia e Náutico. Mas o Náutico largava atrás e agora ficou mais atrás ainda. Mas, no final das contas, o que se viu foi isso. Foi um time de maior qualidade técnica se impondo justamente por essa qualidade técnica. Não por ajuste. Tá? O Bahia está longe de ser o time que os seus torcedores esperam que seja. Esperam que os seus torcedores contam, né? Porque daqui a pouco a gente vai fazer análises mais individuais. Mas uma coisa é fato. O Bahia se reforçou pesado, e os reforços não correspondem. Sobretudo os reforços que vieram para ser personagem principal. Um reforço como Elber, como Mena, são jogadores que estão devendo muito, muito. Não conseguem jogar bem, não conseguem estar à altura, não sei se do investimento, porque a gente não sabe detalhes do investimento, mas da expectativa criada. E aí é a turma da velha guarda que está resolvendo, né? Que está ainda deixando o Bahia mais ou menos no trilho. É preocupante, por um lado, mas também possível, né? Dar uma margem para que o trabalho de Guto ande um pouco mais, para dar um pouco de tempo ao tempo, para as coisas irem acertando. E quando o João falou em artilharia pesada, é porque tem uns 4 jogos, pelo menos, que Guto resolveu tirar um volante do time. O Bahia atualmente só joga com um volante. E é o volante que chegou para ser o último da fila, né? Que chegou daquele time B do Santos, do time aspirante do Santos, que é Gregori, e talvez tenha sido o melhor em campo hoje, mais uma vez. Há 4 jogos, Guto tem armado o time só com um volante, e aí faz o meio de campo com Vinícius e Zé Rafael, tirou Zé Rafael de jogar mais a dos lados, trouxe mais para o meio com o Vinícius e recolocou o Edgar Júnior de ponta, né? Com o Kaique de centroavante. Então é por isso que tem essa sensação de artilharia pesada, porque você olha para a escalação e vê 5, né, homens ofensivos do meio de campo para frente e ainda 2 laterais, que são Nino Paraíba e teoricamente Mena, com a bola. Uma boa possibilidade de definição. Quando chegam perto da área, eles têm qualidade para definir. Então, de fato, é uma artilharia pesada, mas que não está. Que a mira não está calibrada. O Bahia tem uma artilharia pesada, mas está tirando para todos os lados para poder acertar o alvo. E a gente.
Outra vez, só para comentar, assim, essa questão do Bahia, que chama muito. Assim, ele está jogando só com um volante mesmo, assim, um volante. Eu, assim, é um. Estratégia muito arriscada. A gente não vê outros clubes atuando dessa forma. E, assim, eu não sei se diante de adversários mais parrudos que o Bahia vai ter durante a temporada. Primeiro, se ele vai manter isso. Segundo, que se ele manter isso, é arriscado. Porque, vocês veem assim, o Bahia enfrentou o Náutico hoje, nessa quinta-feira pela Copa do Nordeste. Venceu, como eu falei aqui, venceu, foi uma vitória até tranquila, mas levou um gol, foi 2-1 o jogo. Assim, isso o Náutico, com todas essas dificuldades, que também a gente já falou aqui de criação, o Náutico hoje não teve seu principal jogador, o Náutico hoje teve o Ortigoso isolado na frente, não teve quem armasse o jogo, o Náutico foi ter um poderio ofensivo um pouquinho melhor nos 15 minutos finais, depois que entrou um prato da casa. Então, assim, o Náutico, mesmo com todos os problemas que o Náutico tem, o Náutico conseguiu fazer um gol no Bahia. Sabe, assim, era um momento de maior relaxamento do Bahia, o Bahia podia achar que o jogo estava ganhando 2-0, pode ter sido, mas eu acho que essa estratégia de Guto, de ter um volante só, primeiro eu não gosto muito dela não, sabe, assim, eu gosto de futebol para frente, eu gosto de futebol mais essa artilharia pesada que eu tuitei, eu acho muito, muito arriscado, principalmente visando uma competição onde o Bahia não vai ser sempre o protagonista. Porque na Copa do Nordeste, o Bahia é a principal protagonista. No brasileiro, ele não vai ser protagonista sempre. Ele vai ser protagonista contra os clubes do mesmo porte dele, quando jogar em casa, contra o Ceará, mas na maioria das vezes ele não vai ser protagonista. Então, jogar com um volante só contra um Palmeiras da vida, um Corinthians, um Flamengo, um Grêmio, eu acho bom, muita. Eu acho à beira da loucura isso aí já.
Ô João, eu também penso dessa forma, sabe? Eu acho que eu não sei se Guto recorreu a esse sistema na tentativa de tirar a pressão que vinha sobre ele já nessa temporada, porque a gente sabe que Guto traz o abandono de trabalho, digamos assim. E isso pesa. Todo treinador quando comete uma, quando tem um erro mesmo, né? Porque foi um erro trocar o Bahia, justificado, mas da forma que estava, não foi da maneira, sobretudo, que os torcedores do Bahia queriam. Então, existe uma rejeição guardadinha, uma raiva guardada de Guto. E quando o trabalho começa mal, e começou muito mal esse ano, e não vinha tendo resposta, tá, o Bahia destravou numa goleada, no segundo tempo, de uma goleada a 3 rodadas. Contra o Vitória, o jogo da confusão estava 1-1, o Bahia jogou muito mal o primeiro tempo. E no segundo tempo, quase não teve jogo, né? O Bahia chegou ao pênalti, ao empate rápido, e depois não teve mais jogo. E contra o Náutico, o Bahia está longe de ter feito uma boa partida. Longe, longe, longe. O Bahia só foi. Só é um time melhor. E por ser um time melhor, ganha jogos de equipes inferiores. Isso é natural no futebol, mas longe de ser algo seguro. E aí eu concordo com você. Eu não acho que a forma com que o Bahia joga hoje, ela é suportável para uma Série A. Até pelas peças que tem. Se a gente visse em Vinícius um jogador com mais entrega para conseguir voltar, se a gente visse em Zé Rafael, o que acaba sendo a aposta de Guto é quando você tem Edgar Júnior e Elber abertos, esses dois sim. Esses dois ajudam bastante na recomposição. Parte então da crença de Guto de que esse sistema dá certo é porque os dois atacantes de lado dele são operários, são auxiliares de lateral. Eles conseguem ter uma efetividade da marcação. Mas isso é mais teórico do que prático, né? Como o João falou muito bem aí. Contra o Náutico, contra o Jacuípense, contra a Bahia de Feira, contra Altos do Piauí. Até aí, meu velho, tá mais do que tranquilo jogar com esses 5 homens ofensivos. Daqui a
Bom,
pouquinho,
Fred.
né, quando as coisas engrossarem, eu não sei se esses 5 homens continuam. E aí vai se questionar se Guto escolheu o caminho certo de tentar pontuar e conseguir logo os resultados agora, ou se era melhor seguir uma linha já pensando numa modulação do time para a Série A.
Bom, pessoal, aqui no Twitter, como a gente já tá virando aí costume da gente, já, a gente tá pedindo a opinião dos torcedores, né, sobre a partida. E aqui, ó, Bruno Castro, o Bahia tinha obrigação de vencer e venceu. O time ainda é confuso e existe muita margem para melhorar. Isso precisa acontecer o quanto antes. Guto já teve tempo. Pela
É
opinião,
aquilo que eu
vocês já
falei, né,
viram,
Rafa?
né? Isso mesmo,
E é
Bruno
aquilo que eu
Castro.
falei. Não, não tem contentamento. Não acho que em Salvador esse 2-1 foi bem digerido, não. Porque não foi, não. Tá? Esse 2-1 não tá longe de ser bem digerido. O Náutico é um clube tradicional. É um clássico regional. Mas todo mundo sabe que o Náutico tem uma folha de 250 mil. O Bahia, não, mesmo superior tecnicamente, foi 2-1 a partida. Foi 2-1. Não teve imagem a mais na partida.
Outro torcedor do Bahia aqui, Matheus Machado. Antes foi Bruno Castro. Matheus Machado está aqui. Ele se achou o Náutico bem tímido no confronto. E viu o Bahia com uma qualidade técnica maior, superior e dominando as ações. Ele destacou aqui as atuações de Vinícius, Nino Paraíba e Gregori. E reclamou aí do futebol de Elber Menezes e Rafael. Já para lá do Náutico, quem opinou aqui foi Igor Matheus. Ele reclamou que Roberto deveria ter vindo com Gaúcho no meio, porque era mais qualidade técnica e poderia utilizar o contra-ataque como fez contra o Sport. Ele achou que o
Aquele
Roberto ficou
toque, né?
muito
Que,
perdido.
aquele toque,
Isso.
aquele toque que Gaúcho dá na bola que lança o Wallace ficou muito na cabeça do torcedor alvirrubro.
E um parênteses aqui, rapidinho. E aí eu falei assim, o William Gaúcho é um jogador muito jovem, prata da casa, que iniciou profissionalmente esse ano. E como ele fez, teve esse passe que Fred lembrou no clássico, teve ele no, na partida anterior ele tinha feito 2 gols, ficou muito na cabeça do torcedor. Mas assim, o William Gaúcho não é para ser titular do time do Náutico, não. Tá? Assim, tem, torcedor tem isso, né? Torcedor tem aquele, tem o ódio.doc do torcedor, que é aquele torcedor, o jogador, o cara pega no pé, e aí, meu amigo, para sair dessa minhaca aí é difícil. E também tem aquele torcedor amor.doc, que o cara surgiu, não fez muita coisa, não, mas o torcedor pegou com o Pachodó. E o William Gaúcho tá muito o torcedor do Náutico tá muito nessa linha do William Gaúcho. Eu acho que o William Gaúcho merece outras chances. Inclusive, principalmente quando o Roberto Fernandes utiliza o time B. Né? O Náutico vem utilizando o time B, vai voltar a utilizar o time B segunda-feira no Campeonato Pernambucano, porque tem um confronto importantíssimo na quarta pela Copa do Brasil. E aí, nesse time B, eu acho que o William Gaúcho cabe. Nem nesses jogos o William Gaúcho está entrando mais. Aí eu concordo. Mas para um jogo desse contra o Bahia, o William Gaúcho não poderia ser titular nunca desse time.
Bom, só para fechar aqui, Matheus disse que a derrota era esperada e disse que o problema foram os 2 primeiros jogos. Empatou em casa e perdeu para o Botafogo da Paraíba lá em João Pessoa. Bom, o torcedor Náutico está escutando esse telecast e já está escutando na sexta-feira. Não tem mais para onde correr. E minha dica é o seguinte, meu velho. Você está pensando aí o que vai fazer na sexta-feira, o que vai fazer no fim de semana. Tem um novo parceiro do 45 Minutos para você conhecer. É o Donovan's Irish Pub. João, tu gosta de cerveja, João?
É, meu amigo. Veja só, você gosta de cerveja. Eu tô quase abrindo um aqui.
E comida de qualidade, tu gosta?
Demais, né, jovem? Todo mundo gosta. Quem não?
Pelas fotos que publica, mais ou menos.
Não, mas aí é escassez orçamentária de vez em quando, esse jovem.
Agora, pra fechar,
e a produção própria de linguiça queimada e então... tal.
Ah, mas aí também, aí é Masterchef.
E pra fechar, João, tu gosta de um bar que tu possa escutar uma música boa, um rockzinho de qualidade e poder ainda conseguir ver um jogo se quiser?
Demais.
Pronto,
onde acabou. Diz aí, né? Que eu vou lá.
O pior, viu, João? Perto da tua casa, o Uber sai barato. Isso pra tu deixar o carro em casa e com a patroa. Donovan's Irish Pub, meu amigo. Tá ali na Avenida 17 de Agosto. Ali em Casa Forte, número 1706. E eu vou dizer a vocês, viu? Quem ainda não conheceu, tem que conhecer. Quem quiser fazer reserva, o telefone é o 371-8342. E eu digo a você, eu entrei sem a casa estar lotada, mas já estou nervoso. Sem estar lotada, não, sem estar nem funcionando, mas já estou nervoso para pegar uma sexta-feira, um sábado, para ir lá conhecer. Com ela em movimento, porque. Fred Figueiredo estava comigo, pode falar até melhor, que assim, impressionante a qualidade do lugar. E nós de 45 Minutos convidamos você a prestigiar esse novo parceiro do 45 Minutos e conhecer esse Irish Pub. Não é pub qualquer não, é Irish Pub. É a cara de um pub irlandês mesmo.
Isso, né, Rafa? Um dos sócios, ele morou na Irlanda por um tempo e trouxe todo o conceito para casa. Eu confesso que me surpreendi, porque... quem passa pela 17 de agosto pode nunca ter entrado, pode não ter parado, mas certamente já viu o pub, porque ele é grande e todo verde, né? Então ele chama muita atenção aos olhos. Eu confesso que eu me surpreendi com o tamanho, né? Porque a gente aqui no Recife tem um talvez pelos outros pubs que a cidade tem e já teve, e um lugar sempre pequeno, de um lugar mais... talvez seja o conceito até do pub inglês, né? E esse é um pub irlandês raiz mesmo. Ele estava explicando os corredores, né? Que levam a outros ambientes. E aí você vai andando por dentro. A gente esteve lá durante o dia, e é o que você falou, à noite o astral deve ser fantástico, porque você tem um espaço que tem uma sinuca preta, você tem o ambiente do bar propriamente dito, interno. Né, com cervejas de altíssima qualidade, inclusive cervejas que só são comercializadas no próprio pub. Você não,
Shop da Guinness. Shop da cerveja Guinness é o seguinte, meu amigo, vou lhe dar a dica. Em Pernambuco, só vende lá. Em Pernambuco, não ainda procurar outro lugar, não. Em Pernambuco, o Shop da Guinness só vende lá. Isso é o que me deixa mais nervoso, meu velho.
e tem várias outras cervejas. Então, assim, é um lugar com várias possibilidades. Isso é o que eu não sabia. Por exemplo, você imagina o pub que tem um espaço para banda, eu achava que ficava tudo numa área só, nada. Você tem uma área externa, que quiser ir, tem uma musiquinha, um violão ao vivo, enquanto lá em cima tá rolando rock and roll, né, de quinta a sábado com atrações. De quinta, por exemplo, enquanto a gente tá gravando aqui, tá tendo um tributo ao Coldplay lá. Então tem sempre atrações. É um lugar que incentiva, né, que tem planos e promoções legais se você quiser fazer sua festa lá com mais de 15 pessoas. Ouça o H-Menon. Quem não viu o H-Menon, o nosso testemunho lá foi nervoso.
É isso mesmo, galera. Donovan's Irish Pub, lembrando mais uma vez, Avenida 17 de Agosto, número 1706, e quiser reservar sua mesa, 371-8342.
Tem Donovan's champanhe de primeira qualidade, viu?
É, lembra, isso é importantíssimo.
Pessoas, um bruto.
Para comemorar aniversário, é assim, ó. Ligou, fez a reserva. Quantas pessoas? 20, 25, mais de 15, você ganha um espumante Moon para brindar lá com seus amigos, já para comemorar. Porra. Por conta da casa. Por conta da casa.
Lembra? É, meu irmão. É gigante.
Pesquisa o preço?
Pô, tá ligado? O negócio fica. Por que tu acha que eu fiz esse esparro todo? É caro, é meu amigo. Mas chega forte isso.
Só surpresa, né, João? Só surpresa, né, João?
Só surpresa é positiva. Eu tô pensando em ir pra lá amanhã.
Vamos embora. Donovan's Irish Pub. João de Andrade Neto, meu amigo. Vamos falar aqui de atuações do Náutico. Eu queria que você apontasse já aí o melhor e o pior jogador do Náutico nessa partida contra o Bahia.
O pior é muito fácil. O pior é fácil de apontar, que foi, pra mim foi Medina, que fez, assim, muito ruim. Ele como ele foi o cara mais recuado, né? Ele teria que dar essa distribuição de bola, algo que ele passou longe de fazer. Errou muitos passos, assim. Deveria ter saído, inclusive, ser substituído, não foi substituído. Pra mim foi o pior, inclusive, e a torcida tá chamando. Tem um. Não vou falar aqui não, porque é meio pejorativo demais o apelido dele. Mas vocês imaginam. Começa com ele, o nome dele é Medina. O apelido dele, que a turma tá chamando no Twitter, também começa com M e termina com Dino.
Só bota mais uma letra, né?
É, exatamente, só bota mais uma letra. Então, assim, ele foi muito mal. Com menções honrosas de atuação muito ruim do substituto dele, não, mas que entrou no segundo tempo, Clebinho também, apesar do gol, ele fez uma partida fraca. Mas assim, se for para personagem, tem um personagem do pior em campo do Náutico, esse é Medina, assim, é o voto mais fácil. Do lado positivo, você escolher o melhor do Náutico, aí é mais difícil, porque eu acho que o Náutico não fez uma boa partida. Fez uma partida esforçada, dentro das limitações que o elenco do Náutico tem. Talvez o maior exemplo disso tenha sido Ortigosa, que ele ficou muito isolado na frente, mas se esforçou. Quando a bola veio, ainda tentou de uma forma ou de outra, mas a bola não chegava nele. Mas para mim, o melhor não foi nem Ortigosa. Para mim, o melhor do Náutico foi, veja só, foi Tarcísio. Ele jogou 15 minutos finais do jogo, ele entrou no segundo tempo e foi o único cara que, de fato, deu um ar de algo positivo na parte ofensiva do Náutico, tá? Na parte ofensiva, Breno Calixto foi o Breno Calixto que a gente conhece e tal, mas se for para elogiar uma pessoa, eu acho que foi Tarcísio, porque o gol do Náutico, ele foi o cara que surgiu, o gol surgiu dos pés dele, né? Numa jogada que ele fez e tal. Então ele deu um ar de vida pro ataque do Náutico. Então, pelos 15 minutos finais que ele jogou, eu colocaria Tarcísio como o melhor do Náutico, por incrível que pareça. E o pior, Medina.
Fred, você que está analisando aí o Bahia, quem foi o pior e o melhor do lado do Tricolor de Aço?
O melhor, Rafael, acabei já meio que dando spoiler, né, na partida de Gregory. Que Gregory, na verdade, né? De Gregory, que por tudo que cerca, tá? Pela baixa expectativa da contratação, é um cara que toma conta de todo o setor de marcação do meio de campo de um volante. Eu acho que ele vem com a regularidade muito boa e com desempenho crescente nas partidas, e é um titular absoluto hoje do time de Guto Ferreira, um cara que é saudado pela torcida, e para mim o Gregor ele sai na frente. Ele para mim é o jogador que teve melhor desempenho do início ao fim hoje, um desempenho de regularidade tendo no ano. Gostei de Nino Paraíba, né? teve um dos torcedores que você leu a mensagem que citou Nino Paraíba, gostei de Nino Paraíba. E Vinícius, que é um cara que a gente costuma criticar bastante, porque conhece de perto aqui no Recife, né? E acompanha. Quando o cara passa pelo. Joga um período relativamente longo de tempo na sua cidade, esse cara, ele entra no seu radar, esse jogador, ele entra no seu radar de uma forma mais efetiva. Mesmo quando, por exemplo, ele foi para o Atlético Paranaense, você acompanha, porque você tem essa referência. E a gente tem. Aqui no Recife a gente tem uma imagem de Vinícius consolidada, né, de um jogador que engana, digamos assim, né? Vinícius tem um chute bom, tem uma finalização boa, mas normalmente é muito morto em campo, é um cara pouco participativo, porém os últimos acontecimentos transformam o Vinícius. Já tinha ganho a posição titular, né, mesmo quando o Bahia jogava com dois volantes e só um meia, esse meia vinha sendo Vinícius. Regis é reserva, completamente reserva do Bahia hoje, completamente reserva, e dessa vez contra o Náutico, isso fez o gol, deu uma assistência, é obrigatório a gente listar ele aqui entre os melhores, porém, não me desce não, tá? Eu acho que o Bahia está armando uma armadilha para si mesmo, né? Se confiando em Vinícius responder na Série A, nunca respondeu na vida dele. E, sinceramente, não acho que vai ser agora que vai responder, não. Eu acho que o Bahia precisa ter atenção, né? Tanto ao seu meio-campo quanto ao seu ataque. E aí eu já entro para os piores. Porque eu sigo vários perfis torcedores do Bahia, né? De jornalista em Salvador. É um consenso que Elber está muito mal. E, sinceramente, se não fosse um reforço que veio caro, tá? Que veio com alto custo para o Bahia, ele já não estaria jogando, porque a Leone não pode ser banco de Elber, tá? A gente alertou, o Elber do Sport foi um coadjuvante. Ele, naquele quarteto de 2015, que ele chegou a perder a posição para outro conhecido do torcedor do Bahia, né, que é Michael Leite, depois recuperou, perdeu porque se machucou, e depois recuperou também porque Michael Leite se machucou. E o desempenho que ele teve na volta foi inferior de Michael Leite enquanto jogava, né? Michael Leite foi bem no Sport enquanto não se machucou, mas sempre se machuca. O Elber é mais ou menos isso daí. Elber nunca se firmou no Cruzeiro. Elber não saiu do Sport como um... Ninguém sentiu demais a ausência dele. Se imaginava, por exemplo, que o substituto foi Lênis, né? O Sport investiu milhões de reais no jogador que tinha sido destaque do campeonato argentino. Todo mundo tratou como uma evolução a vinda de Lênis no lugar de Elber. Isso também, cá entre nós, nunca se confirmou, né? Foi uma ilusão maior ainda da torcida do Sport. Mas Elber, ele foi uma peça inútil no campo. Edgar Júnior também vem longe de ser o jogador que já conseguiu ser no Bahia, mas fez o gol, e se você faz o gol, você também ganha pontos. Se Vinícius ganha, Edgar Júnior também ganha. Mas tem um cara que eu não vi ele sendo citado como um dos pontos negativos, mas é um atacante que eu já não gostava antes, não gostei da contratação e não gosto do desempenho, que é Kaique. Eu acho que o Bahia está longe, está bem longe de ter seu ataque definido, tá? Para a Série A. E que fica uma observação importante. Dos times do Nordeste, o Bahia tem o melhor elenco. Talvez o Ceará esteja mais efetivo no momento. O Vitória já começa a tropeçar nas suas limitações. O Sport, meu Deus do céu, tá da estaca zero para trás disso. Porém, eu não sei quanto o Bahia tem de cartas na manga ainda para fazer ajustes nessa equipe. E a equipe precisa de ajustes justamente pelo que eu falei. Porque em quem o Bahia apostou ficha a resposta não está vindo. A gente viu aí, hoje, quando a gente vai citar quem jogou bem, é um menino que veio do aspirante do Santos, é um Vinícius que não se confia, e aí são jogadores de marco adjuvante, como o Nino Paraíba, Mena, Elber, o próprio Kaique, Regis, que teve uma certa batalha para mantê-lo. A Lione não está jogando de titular. Então, assim, o Bahia precisa que suas peças principais rendam mais, porque senão preocupa, né? Preocupa numa escala hoje diferente desses outros times do Nordeste que eu citei na Série A, mas dependendo da margem que tiver para qualificar isso daí, essa preocupação pode ser crescente. Hoje ela é apenas uma preocupação. Na Série A, a história pode mudar um pouquinho, mas, como eu falei no início, tempo ao tempo. O Bahia do ano passado, ele melhorou muito. A partir de abril, de maio, de abril, maio, o Bahia foi crescendo. Pode ser que se repita.
Antes de passar para outro tópico, só para não passar a bater também, um detalhe interessante por parte do Náutico, que, de pontuar assim, que a gente está falando nas avaliações individuais, para não passar a batida aqui, a falha que Bruno teve, na minha visão, no segundo gol do Bahia, no gol da Liga Júnior, foi uma bola que foi defensável e é aquele reforço, né? Bruno é um goleiro jovem que vai oscilar. Então, assim, o Náutico contratou um goleiro recente, o Luiz Carlos, que é um goleiro de 29 anos, e eu acho que o Roberto Fernandes tem que começar a pensar nele para as partidas futuras, até pernambucano, mata-mata e tal, já que ele não vai ter o Jefferson ainda está machucado. Eu acho que ele tem que dar chance começar a dar chance para o Luiz Carlos pegar ritmo de jogo. Tá? Esses jogos alternativos do time B, do time que vai jogar segunda-feira com o Flamengo, com um pernambucano, eu acho que ele tem que começar a dar ritmo para o Luiz Carlos, porque se ele foi contratado, o Náutico foi no mercado, contratou um jogador mais experiente, justamente porque o único critério do Luiz Carlos foi ele ter mais experiência, um goleiro de 29 anos. Então, tem que colocar para jogar, para pegar ritmo do jogo, porque não dá para confiar no Bruno, sabe? Assim, por mais que seja um goleiro jovem, que seja até, ele pode vir a ser um grande goleiro, mas hoje ele é um goleiro de 23 anos de verde. Então, do mesmo jeito que ele pode fazer uma grande partida, e pode ser o nome do jogo, como foi contra o Fluminense da Bahia, o Fluminense de Feira de Santana, que garantiu a classificação do Náutico na Copa do Brasil, ele pode falhar em jogos decisivos, como já falhou na Copa do Nordeste, contra o Botafogo da Paraíba, e hoje levou mais um gol defensável. Então, assim, você não pode ter um goleiro que você não confia. Goleiro é uma posição que você tem que confiar. E pela oscilação natural, tá, de um goleiro jovem, Bruno não pode ser titular do Náutico. Então, que Luiz Carlos já foi contratado, dê ritmo de jogo para tentar pra que Luiz Carlos seja o goleiro titular até que Gerson volte.
Ô, João, concordo. Oi. Com 90%. 90%. Tudo que você falou sobre a mudança de goleiro, sobre Bruno não ter perfil técnico mesmo de ser titular, de Luiz Carlos se veia para jogar, concordo com tudo isso que você falou. Tudo. Mas não, acho que foi uma falha. Assim, a bola ela sugere, ela sugere mais que foi uma falha do que realmente foi, porque foi meio contrapé a cabeçada. Eu achei a bola chata. Porque é defensável, seria defensável sim. Mas chatinha, viu? Chatinha a bola. Um tipo de cabeçada que vendo assim na TV em câmera lenta parece mais fácil do que é. Goleiro voltando, a bola veio na esquerda, ele indo pra direita. Chatinha a bola, viu? Chatinha. Não... É que quando o goleiro é um goleiro sem confiança, um goleiro novo, ele é sempre cobrado. Porque pode. É maior a chance de ter sido um erro, de fato. Mas se você vê um Magrão, um Fernando Miguel, um goleiro de Série A levando um gol desse, você acaba, em alguns momentos, relativizando, não. Sabe? Não, eu acho que não, você pode relativizar.
Se fosse o Magrão levando um gol desse, eu ia pegar no pé, hein, Magrão? É isso.
Porque Magrão já tá na fase ruim esse ano, mas o Magrão na fase boa passava. Assim, acho que é um gol que ele sugere ser mais fácil do que realmente é. Acho que a bola foi chata, pelo movimento que Bruno vinha fazendo. Se Bruno tivesse paradinho ali no lance, ok. Né? Mas, enfim, não foi um tiro, né? Foi um uma escorada que, de forma muito devagar, acabou entrando. Mas é isso, eu também não tô aqui pra dizer que não foi falha, não. Eu só acho que... Não sei. Eu não trataria tão... Não condenaria tanto ele por esse gol, não. Mas concordo 100% que, falhando ou não falhando, se tivesse sido só 1-0, sem aquela bola, ainda assim, eu acho que o Luiz Carlos deveria jogar.
Bom, amigos, a Copa Nordeste teve a primeira fase, o primeiro turno, né, dos jogos de ida, finalizados. Todas as equipes já atuaram 3 vezes. E a gente vai analisar isso profundamente, não nesse telecast, mas no podcast da próxima semana, que abre a semana e abre os trabalhos. Vai passar uma régua aí por tudo que aconteceu na Copa do Nordeste. E acho que a gente já falou tudo que tinha que falar sobre esse jogo aí entre Bahia 2 e Náutico 1, né? Então a gente se vê aí nos podcasts, telecast do 45 Minutos. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.